começa agora. Programa Estação Ministério Público Maranhão. Sua parada obrigatória para conhecer os seus direitos sociais e saber o que fazer para defendê-los. O Ministério Público tem como missão fiscalizar o cumprimento das leis, defender os direitos dos cidadãos e o regime democrático brasileiro. O Ministério Público do Maranhão é a voz da sociedade diante dos três poderes.
Bom dia, está no ar o programa Estação Ministério Público, uma produção da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão, aqui pela Rádio Jovem Pan News, São Luís AM 1340 kHz. Eu sou Francisco Colombo e vou ficar na sua companhia até às 10 da manhã. Hoje é sábado, 18 de 8 de 2018. Agora são 9 horas e mais 8 minutos, né? Vamos iniciar o programa com as notícias que marcaram a semana do Ministério Público do Maranhão.
Acontece neste domingo, dia 19 de agosto, às 8 da manhã, o lançamento da campanha Idoso Consciente, Voto Inteligente, que vai acontecer na Praça Dom Pedro II. A campanha tem o objetivo de conscientizar a população idosa acerca da importância do voto para a construção de uma nação mais democrática, justa e igualitária. A abertura oficial da campanha será marcada pela realização de uma caminhada com concentração em frente ao Tribunal de Justiça até a Praça Benedito Leite. O projeto faz parte das atividades de valorização e inclusão social da pessoa idosa, já realizadas no âmbito das promotorias de justiça de defesa do idoso em São Luís. O promotor de justiça José Augusto Cotrim esclareceu o motivo da campanha.
Os eleitores estão envelhecendo. A população está envelhecendo. Hoje existem mais eleitores idosos do que jovens de 16 e 24 anos. Então, nada mais justo que alertar esses idosos que não é porque envelheceram, que perderam a cidadania, perderam o direito à voz, perderam o direito de exigir políticas públicas adequadas.
Com o objetivo de garantir que a reforma do Centro de Atenção Psicossocial 3 de Imperatriz seja concluída de maneira rápida e adequada e assegurar o normal funcionamento da unidade de saúde, o Ministério Público do Maranhão firmou um acordo com a Secretaria Municipal de Saúde em audiência extrajudicial de mediação realizada no dia 6 de agosto. Assinaram o documento o promotor de justiça, Newton de Barros Belo Neto, e o secretário municipal de saúde, Jonatas Alves de Oliveira. Conforme o documento, o município de Imperatriz se comprometeu a erradicar de forma imediata qualquer situação de insalubridade e periculosidade existente no local relativo à obra. Também ficou acordado que o município deverá concluir as obras no prazo de 3 meses e no máximo 4. A comprovação do cumprimento integral dos itens do acordo vai garantir o arquivamento do inquérito civil instaurado pela 5ª Promotoria de Justiça Especializada de Defesa da Saúde de Imperatriz, para investigar a possível ocorrência de irregularidades em obras de reforma realizadas no estabelecimento. O MP fará uma inspeção ao final do prazo para verificar o cumprimento dos itens. Devido a diversas irregularidades estruturais constatadas no Hospital Municipal, o Ministério Público do Maranhão propôs ação civil pública contra o município de Bom Jardim, solicitando como medida liminar a interdição total da unidade, até o cumprimento de todas as 64 exigências sanitárias determinadas pela Superintendência de Vigilância Sanitária. A manifestação ministerial foi ajuizada pelo promotor de justiça, Fábio Santos de Oliveira. Uma vistoria da Vigilância Sanitária Estadual confirmou as precárias condições estruturais, higiênicas e sanitárias do estabelecimento. Entre os problemas apontados constam vazamentos hidráulicos, salas sem ventilação, infiltrações, mofo nas paredes e forros, mesas e armários enferrujados e salas sem climatização adequada. Faltam ainda materiais básicos como aparelhos para aferir pressão arterial, curativos, gases, fitas para verificar índice de glicemia, lâmpadas, soro fisiológico e roupas cirúrgicas. Foi assinada essa semana a adesão de mais 3 instituições públicas maranhenses à rede de controle da gestão pública, com a inclusão do consolidada em 2016, a rede tem o objetivo de atuar em todo o Maranhão na articulação de ações de fiscalização, combate à corrupção e controle social, além de interação entre as redes nos âmbitos estadual e federal.
Boletim de notícias.
O Ministério Público do Maranhão requereu a execução de um termo de ajustamento de conduta firmado em maio do ano passado com a Prefeitura de Cândido Mendes, tratando da reforma de escolas da Rede Municipal de Educação. O TAC estabelece a reforma de 10 escolas da Rede Municipal, incluindo a Unidade Integrada Professor Luiz Viana e a Unidade Escolar Iraci Teixeira Jorge. A ação e o TAC foram formulados pelo promotor de justiça, Márcio Antônio Alves de Oliveira. O caso mais grave é o da Unidade Escolar Iraci Teixeira Jorge, cujas obras deveriam ter sido concluídas em 1º de dezembro do ano passado. Alunos e professores usam uma casa vizinha para as aulas. O local não possui ventiladores, não há banheiros suficientes, quadros negros não são fixados na parede, teto não possui forro e as salas de aula não têm portas. Para saber mais, acesse www.mpma.mp.br. Ministério Público do Maranhão, o órgão que zela pela boa aplicação da lei.
Programa Estação Ministério Público, para quem está sintonizando agora, São Luís, Rádio Jovem Pan News, São Luís AM 1340 kHz. Você pode participar por telefone 3222-5300 ou ainda pelo WhatsApp da emissora 99241-0563. 5363, corrigindo. 99241-5363. Eu escrevi certo e li errado. O nosso convidado de hoje é o promotor Helder Ferreira Bezerra, promotor titular da comarca de Arame. Bom dia, promotor. Bem-vindo ao programa.
Bom dia, Colombo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. É uma satisfação estar aqui e poder, de alguma forma, tentar colaborar aí com mais informações e mais esclarecimentos para todos que nos acompanham.
Promotor, eu vou começar confessando aqui minha completa, total ignorância em relação a Arame. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a comarca, sobre o município, onde é que está situado, a população.
É interessante quando você suscitar essa questão, porque Arame marcadamente sofre esse estigma, né, de um local desconhecido para muitos. Para aqueles que conhecem, ainda carrega a pecha de ser uma cidade violenta, de pistoleiros. Mas Arame tem sua história, Arame tem seus valores. É uma cidade que fica na região do Alto Mearim, Grajaú, MA06, a 120 quilômetros de Buriticupu, a 120 quilômetros de Grajaú. São as cidades mais próximas, né? Por aí você já percebe que ela sofre com um certo isolamento.
Sim.
É uma cidade jovem, ela é uma cidade que tem 30 anos. Mesmo tão jovem, ela é uma cidade que tem o seu porte, cerca de 32 mil habitantes, quase 3 mil quilômetros quadrados de extensão, uma atividade eminentemente rural, pecuária, é uma área que tem uma região indígena, né? Então você percebe que existe uma mescla de várias comunidades, de vários interesses. É uma cidade pequena, à vista de que existem muitas outras cidades regionais, mas que por conta de ter esse isolamento, ela tem suas virtudes, como eu falei, seus valores. É uma cidade quase que, pelo isolamento, tende a buscar suprir suas próprias necessidades. Arame, por exemplo, tem um comércio muito vibrante, tem uma rede de educação muito grande, não obstante padeça de seus problemas. Né? E, não obstante, o que não se consegue lá, se busca nas cidades vizinhas, nas cidades que são referência, Grajaú, Buriticupu, até mesmo Imperatriz. Né? É uma cidade que não, hoje, por exemplo, acho que está na sua quinta gestão de prefeito, para ver como se ainda
é jovem, né?
Muito jovem para a nossa realidade maranhense.
Muito bem. Então, já começamos aí o programa com uma aula. Né? E agora, então, também queria que o senhor falasse um pouco da sua própria trajetória dentro da instituição Ministério Público.
Bem, Colombo, eu fui aprovado no último concurso, né? Assumi há pouco mais de um ano e desde o início me situei, fui titularizado lá na cidade de Arame, com a missão aí dada pelo nosso chefe, né, o procurador-geral, Dr. Gonzaga, consciente de que havia sempre uma dívida com a população de Arame, né, pelo isolamento, sempre a dificuldade de lotar promotores lá, e essa ausência das instituições públicas traz um prejuízo muito grande, traz uma ausência de poder, de ordem, e com essa missão foi titularizado lá. Todo dia o nosso intento é tentar levar essa normalidade, essa institucionalidade e preencher essa lacuna que há tempos atrás existia. Né? Fui precedido de outros valorosos colegas que deram sua contribuição, que deixaram sua marca. Estou tentando manter o nível, manter a qualidade do trabalho e tratar com dignidade, aí, levar com dignidade o nome do Ministério Público da cidade de Araújo, né? Prestar esse serviço à comunidade.
Que a comunidade merece, afinal, com esse respeito, né? Esse serviço público de primeira qualidade. Né?
E diria, além de merecer, diria até como, que eles são muito carentes disso, eles anseiam por isso. É interessante, porque assim que cheguei lá, num dos primeiros contatos com a população, era notado, era bastante perceptível a satisfação da população de saber que havia um promotor novamente na cidade, que foi designado promotor titular. Eles se sentiam valorizados, prestigiados, né? O que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade de corresponder, não só em ocupar aquele lugar, aquele cargo, mas além de ocupar, desempenhar da melhor forma, né? Com doação, com a identificação com a cidade. E muito facilmente, não sei se esse sentimento que é muito próprio brasileiro, né? De que está torcendo para o time mais fraco, né? De se solidarizar. E muito rapidamente me solidarizei, me identifiquei com a cidade. Não obstante todas as dificuldades que, que existem lá, de infraestrutura, de acesso, mas a necessidade da população e o anseio por esse serviço, por essa atenção, logo nos cativou e nos incentivou ainda mais a dedicar a esse trabalho ministerial.
Eu então volto a convidar os ouvintes a participarem do Estação Ministério Público de hoje com o nosso convidado Helder Ferreira Bezerra, promotor titular da Comarca de Arame. Os telefones são 3222-5300 ou ainda pelo WhatsApp 99241-5363. 99241-5363. Promotor, o senhor falou agora há pouco sobre como chegar a Arame, né? A via de acesso MA-06. Né? Qual é a condição dessa estrada hoje?
Pois, assim que eu cheguei lá, era uma tragédia. A gente tinha um difícil acesso, estrada extremamente esburacada e perigosa. No trecho que vai de Arame a Buriticupu, ao trocamento que dá acesso a Buriticupu. Já no acesso até Irajaú, essa estrada hoje está em recuperação, existe uma obra, e que você percebe nitidamente o benefício que isso traz, né? Muitas pessoas que às vezes têm uma trajetória eminentemente urbana, talvez não consigam captar a dimensão do que eu vou falar aqui, mas estrada chega a ser cidadania.
Sim.
Quando através da estrada se chega acesso também à saúde, à educação, ao comércio, aos meios de produção, aos gêneros necessários, aos gêneros úteis.
Comunicação.
Comunicação principalmente, né? Então, hoje o quadro atual é de melhor, né? A estrada está sendo feita e o trânsito para Grajaú, que atualmente é a maior fluxo, já tem melhorado bastante, mas ainda carece de aperfeiçoamento. As obras estão sendo concluídas, creio eu, segundo o que foi fixado nas placas de publicidade da obra, até o final do ano, no prazo de 6 meses para conclusão.
O senhor falou ainda há pouco sobre ter assentamentos, ter comunidades indígenas, né? A pergunta que eu vou fazer, não que eu não veja bem, ouvinte, não estou transferindo a responsabilidade disso para indígenas e para assentados, mas eu queria saber se há conflitos agrários na região.
Os conflitos agrários, eles eram mais evidentes, eram mais frequentes no surgimento da cidade, em que havia ainda muita disputa por terra. Hoje não há tanto esse clima de conflitos agrários. É claro que em toda comunidade eminentemente rural, sempre haverá questões pontuais, natureza privada, demarcação de cerca, que é os problemas que comumente nós nos deparamos no do nosso trabalho na promotoria.
A gente vê até de vizinhos, às vezes, levantando o muro, né?
Mas essa questão dos conflitos agrários, em Arame, ela já está bem sedimentada, já há uma pacificação. E é interessante porque Arame com a população de cerca de 32 mil habitantes, a população urbana de Arame é menor do que a rural. Lá nós temos a população urbana de cerca de 12 mil habitantes e o resto é 18, 20 mil, população rural distribuída em vários assentamentos, várias localidades rurais, que muitas delas distam aí 50, 60, até 70 quilômetros do centro urbano da cidade, né? Então, são verdadeiras ilhas que tão distantes quanto um outro município dentro do próprio município.
E aí, bom, o senhor tem uma promotoria, obviamente, e como é que é a presença do Ministério Público nessas localidades mais longínquas?
É interessante que, certa vez, eu fui convidado a me fazer presente numa comunidade chamada Cocal dos Cabritos. Me dirigi até lá com a proposta de falar sobre, com os pais e com os alunos da determinada escola, sobre a questão da formação, do cuidado, da atenção, formação moral das crianças. E quando lá estive, a notícia que eu tive é que era o primeiro membro do Ministério Público que aparecia por lá. E que antes dessa visita, havia tido apenas que um delegado na década de 60, quando ainda não era nem município de Arana, autônomo. Então, a realidade é essa, de difícil acesso. O Ministério Público tenta estar presente, mas muitas vezes a própria limitação geográfica, como a gente citou ainda há pouco, né, o acesso, né, estrada, é muito difícil. Mas, na medida do possível, a gente tenta fazer essa visita, entrar em contato com as pessoas, conversar pessoalmente, porque muitas vezes o papel, a informação que vem no papel, na resposta a um ofício, não reflete a realidade do que se passa lá, né? As necessidades que são pulsantes, que muitas vezes uma letra fria no papel não diz para a gente tudo o que é necessário fazer em relação àquela comunidade.
Sim. Queria aproveitar e mandar um alô especial para o Maxwell, que está na escuta do programa. Promotor, então melhorar o acesso, ter estradas é uma das principais demandas. O que mais que tem assim, de demandas que o senhor elencaria como prioritárias para o município de Arame? Coisas que o senhor não quer sair de lá sem resolver.
Olha, são inúmeras. Até porque sempre existe esse sentimento de fechar ciclos, né? Então, sempre a gente fica naquela expectativa de poder, de tentar cumprir o que se propõe o mais rápido possível. Lá em Arame temos demandas gravíssimas na área de segurança pública, na área de trânsito. Inclusive, trânsito foi uma das questões pela qual a Arame ganhou notoriedade algum tempo atrás, né? Questão do uso de capacete. Só que essas duas questões elas têm que ser abordadas com medidas de curto, médio e longo prazo, né? Na área da segurança pública, quando chegamos lá, tentamos fazer o levantamento dos principais gargalos, né, por assim dizer, de onde havia uma paralisia. E aí identificamos, infelizmente, muitos inquéritos policiais inconclusos, muitos inquéritos policiais pendentes, inclusive no que diz respeito a crimes graves, homicídio, crime contra a vida, o mais grave, inquéritos de 5, 6, 8, 10 anos, sem uma conclusão, sem minimamente uma instrução que permitisse ao Ministério Público realizar denúncias e cumprir o seu papel. Então, isso é muito grave, porque, como todos sabem, isso é uma porta escancarada para a impunidade.
Sim. E a impunidade é um convite à prática de novos crimes.
Então, isso é uma coisa que infirma as instituições, que infirma o Poder Judiciário, o Ministério Público, de ordenar que o Estado deve ter, é um incentivo. Causa uma sensação de que cada um pode fazer seu próprio justiçamento.
Sim.
E qualquer comunidade, qualquer país, Estado, que se diga minimamente civilizado, não pode aceitar uma situação dessa.
Isso é pela da organização social, né?
Sem dúvida nenhuma. E nesse sentido, nós solicitamos apoio da Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Gonzaga. Buscamos nos reunir com o secretário de Segurança do Estado. Houve a reunião, as demandas foram apresentadas e estamos aguardando as providências. Porque as instituições elas têm que seguir o mínimo de normalidade. Quando a gente fala disso, nós estamos falando de entregar algo, um produto, um serviço muito acima das nossas capacidades. Não, nós estamos falando de cumprir o básico, ou na linguagem mais popular, fazer o feijão com arroz. Fazer o básico já seria muito para que as instituições cumprissem seu desiderato, cumprissem seu papel. Porque quando a população, diante de um crime grave como esse, que é o homicídio, percebe que não há uma investigação, não há uma denúncia, aquele eventualmente suspeito não foi levado a julgamento pelos seus pares no Tribunal Popular do Júri, tudo isso causa uma sensação de ausência de poder público. E isso necessariamente vai levar a um quadro de desordem, de desrespeito às leis. E aí, se esse crime de homicídio não é combatido, o que dirá dos outros? Então, temos que fazer evitar todos os esforços possíveis no sentido de fazer se cumprir a lei, com que o sistema judicial e o sistema de justiça funcione. Esse é o nosso objetivo.
E já que a gente está falando de segurança pública, há delegado de polícia em Arame?
Não, não. Assim que eu cheguei, havia um delegado de titular, mas logo em seguida foi conseguida remoção a ele, acho que ele deve ter ido para Cabal. E aí ficamos num quadro em que não havia delegado, como ainda não há delegado, não há escrivão, há apenas um servidor efetivo, um investigador de polícia.
Que é uma delegacia?
Uma delegacia.
Certo. Então, uma delegacia é mais alta autoridade?
É, o investigador de polícia. Certo. Não desmerecendo de maneira nenhuma a função que é nobre e importantíssima.
Certo.
O resto do quadro é preenchido por servidores cedidos pela prefeitura que trabalham numa área extremamente sensível, que é da segurança pública, da perseguição criminal, da investigação criminal. Sem contar, infelizmente, é de dura constatação, as condições ainda em que essa delegacia funciona. Precariedade de transporte de viatura, precariedade de instalações físicas.
Não tem viatura também?
Uma viatura que constantemente quebra, impede que as diligências sejam realizadas, porque o Ministério Público, não obstante esse quadro, não pode se furtar ou se omitir na requisição de diligências que considera imprescindíveis para a perseguição criminal.
Sim.
Tem que cumprir o seu papel. E muitas vezes não chega a ser chocante pelo trato que a gente tem diário, mas chega a ser preocupante.
Uhum.
Ver os policiais desmotivados, muitas vezes frustrados porque não conseguem cumprir uma diligência que solicitada, requerida pelo Ministério Público.
Policiais militares, só?
Policiais civis.
Ah, tem policial civil?
Essa é a delegacia de polícia civil. Há um pelotão da polícia militar também em Arame. E aí é um quadro que, com essa circunstância, a população, não sem razão, muitas vezes se sente desassistida. E é nosso papel fazer essas solicitações, buscar reuniões. Não é fazer política, mas é fazer gestão da coisa pública.
É claro.
É importante que a gente se utilize de outros meios que não só os judiciais, para atender as demandas e as solicitações da população. Então, nesse sentido, foi que estivemos reunidos, como falei anteriormente, né, com o Procurador-Geral de Justiça, Secretário de Estado da Segurança Pública.
Desculpe, só para tirar uma dúvida aqui, o senhor falou que tem investigador. Há agentes, além do...
Só investigador.
Só esse investigador.
E o resto do quadro é composto por servidores cedidos pela Prefeitura Municipal.
Certo. Então, e é pessoal armado?
Não. Que trabalha nessa atividade armada, somente os investigadores.
O investigador. E nesse caso, então, a Polícia Militar tem um papel importantíssimo, né?
É, no policiamento extensivo, né? Lembrando que, para quem conhece a organização militar, né, o pelotão lá é composto por 4 policiais militares de serviço.
Eu estava imaginando uma coisa maior.
Um pelotão é isso, né?
Certo.
Ou seja, você tem uma população de 32 mil habitantes num espaço territorial de 3 mil quilômetros, em que a cidade mais próxima está a mais de 100 quilômetros, e nós temos a população protegida por 4 policiais militares.
Ah, então é mole, né? Cada policial cuida de 8 mil pessoas e está tudo resolvido.
Né? É um quadro que poderíamos dizer que são verdadeiros heróis no cumprimento do seu dever, porque é muito sacrificante. E o que acaba sendo prejudicado é a qualidade do serviço. E é interessante porque muitas vezes o tratamento de um tema ele vai sempre ter desdobramentos transversais. A gente falava antes da segurança pública, do tema, outra demanda do município sobre o trânsito. O trânsito, ele não funciona sem fiscalização, sinalização e engenharia de tráfego. O município ainda não detém uma guarda municipal, uma superintendência de trânsito capaz de fiscalizar isso, até pelo porte do município. Está em fase de estruturação, um termo de ajustamento de conduta já assinado, em prazo de implementação. Função de fiscalização que poderia ficar a cargo das forças de segurança por meio de convênio. Mas perceba que como quatro policiais militares vão dar conta de fazer uma fiscalização da frota de 32 mil habitantes.
De quem usa capacete, quem não usa, quem obedece faixa.
E aí você vê um problema de trânsito que aqui sofre reflexo de uma questão estrutural. Não obstante, ainda a gente podemos falar, inclusive, da saúde pública.
Certo.
Porque, notadamente, percebemos o impacto dessa falta de organização do trânsito na saúde pública. Quando os acidentados, a todo instante, no final de semana, à noite principalmente, chegam no hospital, fruto da imperícia, fruto da imprudência, fruto da falta de fiscalização. Então, percebo que muitas vezes um trânsito, um aspecto, espraia consequências por vários setores da necessidade da administração pública,
certo,
né, da comunidade.
Tem que pensar mesmo nessa relação de causa e efeito, né?
Exatamente.
Promotor, agora, essa questão da polícia, do número reduzido de policiais militares, foi um dos temas também da sua reunião com a secretária de segurança.
Sim, sim, gente. Tocamos essa questão. Sabemos da dificuldade de nomeação e lotação de servidores em locais com essas peculiaridades, e até pela própria questão do concurso que está em andamento. Mas foi uma necessidade levada ao conhecimento, com a promessa de que esse quadro seria solucionado, seria equacionado. Né? Ainda não percebemos essas questões sendo resolvidas lá na cidade, eu acho. Notadamente, a administração pública tem o seu ritmo próprio, obedece nas suas normas para que cumpra o seu objetivo, mas não percebemos. Até um dia antes de sairmos lá da comarca aqui para estar em São Luís, nos cursos, aqui nos encontros, tivemos a notícia lá do investigador de polícia que a viatura seria trocada, mas não posso confirmar se de fato aconteceu. E aí me deram essa notícia com muita satisfação, com muita era comovente ver o olhar deles de que teria uma viatura que não quebra, né? Então, por isso você já verifica, né, o quanto esses profissionais que trabalham sem condição anseiam prestar um bom serviço.
Sim.
E serve, inclusive, para mostrar e quebrar esse paradigma que é cultivado aí há anos no Brasil, de que serve do público, não quer trabalhar, não quer, só quer ganhar dinheiro, só quer cumprir horário, e não é bem assim. Existem muitos e muitos servidores que têm vocação, que têm dedicação,
que têm qualificação,
e que muitas vezes esbarram numa questão estrutural.
Sim.
Em que eles se veem impotentes. Né? E sempre essas angústias deságuam no Ministério Público. E a gente tenta transformar isso em algum reclame, levando através dos canais adequados aos responsáveis, aqueles que podem tomar alguma providência.
Doutor, vou fazer uma pergunta que não está no roteiro, aliás, a maioria não está no roteiro.
Não, fique à vontade.
Elas não estão no roteiro. Mas eu vejo que o senhor é uma pessoa bastante sensível, procurou se inteirar da realidade da comarca, população, distância, povoados, etc, etc. Como é que é seu contato com a população? Tem horário para receber público? Como é que funciona?
Na promotoria de Arame, até por essa peculiaridade de carência de instituições públicas, representações de órgãos, sejam municipais, regionais, do governo federal, nós acabamos concentrando muitas atividades. Por essa razão, não há como a gente limitar horário de atender a população, ou só nesse dia, ou só até tal hora. É só aquela. Nós funcionamos de 8 da manhã às 6 da tarde, respeitando, é claro, a carga horária dos servidores, através de revezamento, mas a promotoria de Arame atende durante todo o expediente. Porque muitas vezes, Colombo, não constante a população traga uma demanda que não seja especificamente das atribuições do Ministério Público, até porque nossa atividade é vinculada, obedece a ditames constitucionais, legais. Nada nos impede de prestar uma orientação, um esclarecimento. Muitas vezes é o que falta à população. A gente sabe que existe uma baixa instrução, uma baixa escolaridade. E é o que a população muitas vezes se vê envolta em situações complicadas por falta de orientação. Não queria usar essa expressão, mas muitas vezes é que melhor se adequa. É quase como uma assistência social, de dizer aonde procurar, o que fazer, o que tem sentido, o que não tem, ou o que não tem a menor condição de ser atendido pelos poderes públicos, que devem buscar no setor privado. Então, por essa razão, a gente tem a obrigação de atender a população. Até que um dia esse trabalho renda frutos e a população esclarecida não bata mais tanta cabeça, no sentido de estar sabendo onde reclamar os seus direitos. Né? Mas até que isso aconteça, leva um tempo, é um trabalho, é um processo. Então, até por isso, a gente tem que estar sempre à disposição da população, não obstante as nossas limitações também, né, e a nossa capacidade.
Agora são 9:38. Para quem está sintonizando, estamos no programa Estação Ministério Público, Rádio Jovem Pan News, São Luís, M1340 kHz. O convidado de hoje é o titular da comarca de Arame, promotor de justiça, Helder Ferreira Bezerra. Eu vou aproveitar para lembrar, o telefone da ouvidoria do Ministério Público é 0800-098-1600, repetindo, 0800-098-1600, ligação gratuita. E também o e-mail da ouvidoria, ouvidoria@mpma.mp.br, ouvidoria@mpma.mp.br, e o WhatsApp também da ouvidoria é 98224-6897, 98224-6897. Esses aí são os contatos da ouvidoria do Ministério Público, porta de entrada, porta de acesso prioritário do cidadão ao Ministério Público. Podem ser feitas denúncias, podem ser feitas sugestões, podem ser feitas recomendações, críticas, né, promotor? É fundamental também esse contato aí pela ouvidoria, que acaba distribuindo também as demandas pelos diversos promotores, né?
Sim, sem dúvida. Quanto mais canais de acesso, de comunicação houverem, mais noção, mais identificado estarão as demandas na saída da população. Então, inclusive, isso é até uma atuação estratégica, né? Então, devemos ter esses canais, devemos estar sempre franqueando esse acesso à população. Muitas vezes, lá na promotoria, as pessoas procuram atendimento, e aí a gente tem que estar prestando essa informação para eles, conversando, porque nesse contato identificamos, às vezes, questões secundárias, que para a população parece banal, mas que para o Ministério Público é sensível, né? Todo canal sempre é bem-vindo.
Bom, um outro problema que eu acho que é um problema de todo o Maranhão, de todo o Brasil e do mundo, tráfico de drogas. Qual é que é a realidade lá em Arame? E principalmente, acho que é da pior droga que tem circulado aqui, o crack, deve ser a mais popular, né?
Sim, lá não teria como ser diferente. Há a presença do crack, de maneira mais acentuada, da maconha, até pelo perfil da região. O município de Arame é cercado por diversas aldeias indígenas, né? E já há uma contaminação, não é de hoje, todos sabem, daquele que busca envolver os indígenas nesse comércio, né, nessa atividade. Então, frequentemente, nos deparamos com situações de plantações de maconha, pessoas que se envolvem com o tráfico de drogas, principalmente o crack, principalmente no trecho de Buriti-Cupu, Arame. As abordagens, mesmo com contingente reduzido, a polícia tem conseguido fazer algumas apreensões. Não obstante, serão pequenos traficantes, né? O avião, o mula, mas não deixa de ser crime, né? E é uma realidade que muitas vezes triste quando percebemos que envolve a população indígena, as pessoas da cidade que se envolvem com esse tipo de crime, mas não há escusas, não há justificativa, mas é um praga ainda que acomete gravemente a sociedade árabe, né? Traficantes na cidade, as bocas de fumo, a polícia consegue realizar flagrantes, né? Apreender a droga. E talvez seja dos crimes que, de maior incidência, né? Juntamente com o estupro de vulnerável. É outra chaga terrível na região. No estupro de vulnerável, temos aí um componente cultural tremendamente influenciador que buscamos combater através de palestras nas escolas, de esclarecimentos, né? Contato com a população, com a população cada vez mais jovem. Porque como nesse tema da, mudando um pouco de tipo penal, nesse tema da, do estupro de vulnerável, o componente cultural que me referi está muito relacionado à falta de estruturação das famílias, à falta de orientação familiar, à falta de uma instrução, de uma instrução escolar adequada, né? O isolamento urbano, o isolamento que existe lá, também é um fator. Muitas vezes um crime vem acontecendo no povoado, na localidade rural, que não tem como ser descoberto. E após uma denúncia anônima ao Conselho Tutelar, ao Disque 100, né, a informação chega, acionamos rapidamente a polícia, o Conselho Tutelar, e tem se conseguido também bastante êxito no processamento dessas pessoas. Mas é terrível esse crime e de muita incidência na cidade. Cada vez mais jovens, inclusive porque sempre quando estamos em contato com a população, nas escolas, o Conselho Tutelar nos acompanha, chamamos a atenção dos jovens, não só para que estejam atentos, para as crianças, não só para que estejam atentas ao agressor, aos sinais, às investidas, mas também tentando conscientizá-las para que futuramente elas não venham a ser os agressores. O que a gente percebe é que muitas vezes o estupro de vulnerável, essa violência, é praticada por autores também igualmente jovens e que já foram também vítimas disso. Adolescente de 15 anos, de 16, de 14, violentando crianças ainda menores, né? Muitas vezes numa localidade em que faz parte da vizinhança, né? Esse é o perfil do modus operandi desse tipo de crime, muitas vezes. É alguém do convívio, alguém da vizinhança, da família, né? E temos deparado com esses casos, né? E a nossa preocupação não só para que a criança e o adolescente não sejam vítimas, mas para que também não venham a ser agressores no futuro. É uma forma de ter uma ideia que visa quebrar aquele ciclo vicioso e iniciar um ciclo virtuoso. É um trabalho de formiguinha, é feito dia a dia. Muitas vezes a gente não consegue conciliar esse trabalho de visitação nas escolas e palestras com as demandas também do serviço ordinário, mas na medida do possível a gente tem tentado fazer praticar essas ações lá no município de Aranha.
Muito interessante isso que o senhor fala, e me vem à cabeça só uma expressão: direitos humanos. E aí uma outra consequente dessa: cultura da paz, né? Infelizmente os direitos humanos têm sido associados com o direito de bandido, né? Que tem inclusive policiais militares, infelizmente. Outro dia eu conversava com um e ele entendia que direitos humanos eram uma entrave ao próprio trabalho dele. Me parecia um policial, é interessante dizer isso, porque me parecia ao princípio, viu, Totó? Me parecia ao princípio um policial consciente, que estava falando que o grande problema era o problema da educação, mas aí de repente ele falou: todo tiro que eu dou tem que justificar, não posso atirar nas costas. Eu fiquei simplesmente chocado com isso, né? Porque como que ele pode considerar em algum momento que atirar pelas costas é uma coisa normal, né? E eu estou dizendo isso por quê? Porque o senhor está tentando romper com um ciclo vicioso, né? E estabelecer o quê? A cultura do afeto, da paz, né? Claro que tem que ter justiça, né? Os bandidos, os estupradores, os violadores têm que ser punidos, né? Mas é importante dizer que violência só gera violência, né? Então, é preciso que o Ministério Público, o Judiciário, a Polícia, todos cumpram seus papéis, encerrem esse ciclo de violência, né? Para poder se cultivar essa cultura da paz, né?
Sem dúvida. Desbordando um pouco aqui do tema eminentemente jurídico, mas Gandhi, né, bastante conhecido, sempre dizia, né, numa casa em que haja uma pessoa pacificada, a tendência que aquela casa se torne a casa pacífica. Uma rua em que haja uma casa pacificada, a tendência é que se torne uma rua pacífica. E um bairro em que haja uma rua pacificada, a tendência é que se torne um bairro pacífico. Esse é o mote. Não quer dizer que ele seja fácil.
Sim, não é fácil.
Muito pelo contrário, porque isso exige, muitas vezes, evolução de pensamento. E essa evolução de pensamento, muitas vezes, exige condições, exige condução, exige oportunidade. Essa cultura de paz, quando você fala aqui, coloca em direitos humanos, é importante que a gente nunca se prenda, né, no caso que você citou, a essa ideia superficial, a essa ideia rasa de direitos humanos. Os direitos humanos são uma questão muito profunda. Ela tanto toca essa questão da atividade policial, como toca em direitos fundamentais, que é um papel do Ministério Público defender. Quando a gente fala aqui do estupro de vulnerável, percebemos que tem reflexo em pequenas ações. Vou lhe dar um exemplo. Em Arame, me deparei em contato com a delegacia, e fazendo os levantamentos, as averiguações, que haviam mais de 70 termos circunstanciados parados na delegacia. E de imediato, né, exigimos que fosse enviado para a justiça para que fosse processado, marcadas audiências e tudo mais. E aí conseguimos endereçar esses termos circunstanciados para a justiça, marcadas as audiências, aqueles que cabiam transação penal foram realizadas. E é impressionante como a grande maioria desses termos circunstanciados dizem respeito a crimes de ameaça, difamação e injúria. Ou seja, o que são isso? São problemas corriqueiros do dia a dia, em que as pessoas levavam uma briga de vizinho, uma palavra dita num momento impensado, muitas vezes uma tentativa de resolver as coisas na força, né, através da ameaça, para as barras do judiciário. Mais de 70 casos. Né? E quando começamos a marcar as audiências e fazer as audiências, dois dias inteiros, de manhã e de tarde, de audiências referentes a tempos circunstanciados, né, já sentimos um impacto na comunidade. A notícia de que estavam tendo as audiências, de que as pessoas estavam saindo lá com acordos, que não poderiam voltar a delinquir num prazo determinado de 5 anos, que teriam que cumprir determinadas prestações pecuniárias, no caso lá tentamos direcionar tudo que foi possível para o beneficiamento das escolas, né, de educação, que é muito carente. Como isso já gerou um impacto, e como aquelas pessoas que viram uma oportunidade de uma transação penal de não sofrer maiores consequências, já saíram dali com a sensação de que foram responsabilizadas. Isso é direitos humanos, porque a tendência é que isso previna novas questões, sim, novos delitos, e que inclusive descambe para delitos mais graves. Porque, Colombo, uma difamação em que não se vê consequências, ela descamba para uma ameaça, descamba para uma agressão, uma lesão leve, que pode depois transformar num homicídio. Né? Na criminologia, fala-se muito na escola de Chicago, né, a teoria das janelas quebradas, em que se você não combate os pequenos delitos, a tendência é que eles ganhem proporções e venham ficando cada vez mais graves. Então, é essa a atenção que temos que ter, e que muitas vezes a ausência de instituições, a ausência do poder público, né, é esse fermento que vai fazer com que essa pequena semente aí se transforme depois em um problema muito maior. Isso é direitos humanos, isso é preservar a integridade, a segurança da população. As instituições têm que funcionar.
Muito interessante essa sua fala, e eu fico lembrando aqui de uma outra coisa que também não tem nada a ver diretamente, mas, por exemplo, uma relação marido-mulher. Quando a coisa começa com uma falta de respeito, os insultos, as agressões verbais, isso vai evoluindo para quê? Para desgaste físico, né? Para agressão física, sem dúvida, né? E no final a gente vê essas estatísticas tristes aí de feminicídio, né? De assassinato, de violência doméstica, né?
Violência doméstica também é uma realidade presente na sociedade aramense, como em muitas outras. Né? Os casos chegam à promotoria. Nós tentamos sempre ter o cuidado de nos utilizar das medidas protetivas, né? Preservação. Porque muitas vezes a sociedade machista,
sim,
tende a uma cegueira deliberada em determinados temas. vezes de forma inconsciente, às vezes de forma conveniente, às vezes de forma conivente. Né?
Lembra de ti, professor? Consciente. Não, quais são os termos que você usou?
Muitas vezes de forma inconsciente.
Inconsciente.
Né? Às vezes conivente, né?
E nós, conveniente, né?
É conveniente, né?
Exatamente.
E isso é uma que deve ser combatido, né? seja em que dimensão for que aconteça. Porque o que se deve sedimentar é a cultura da paz. É interessante, os casos que chegam, as pessoas muitas vezes chegam para promotorias, esbaforidas, muito movidas ainda por aquele. Elas chegam a conversar lá com a gente utilizando o fígado, né, toda a raiva, que vão fazer isso ou aquilo. E aí a gente não pode amolecer, não. A gente fala, olha, essa sua forma de resolução aí vai levar a ser processado. E às vezes a gente tem que falar, eu vou ser o primeiro a denunciar. Porque muitas vezes uma briga de casal tem que ser entendida que ela não se resolve através da violência, através do abuso. Né? Isso, inclusive, foi alvo de uma palestra na Câmara Municipal para o Clube de Mães da cidade de Arame, né, que abordamos as diversas formas de violência contra a mulher. E lá nossa conduta, em regra, é sempre procurar dar a proteção máxima à vítima de violência doméstica. Pedimos afastamento do lar. E muitas vezes, alguns acham absurdo, mas porque ele saiu de casa, a gente não tem como prever o que é uma situação dessa.
Sim.
Tensionada. Isso muitas vezes de submissão, de subjugação da mulher em relação ao homem, vai causar quando eles estão lá numa localidade rural, 30 quilômetros da cidade.
Longe dos olhos.
E os olhos da população, das autoridades, da segurança pública e com quatro policiais, como é que vão atender? Então, a gente sempre tem que tentar buscar uma solução que esteja minimamente ao alcance da nossa realidade. Claro que lá não podemos dar todo o atendimento que a legislação prevê, mas a gente busca, assim, sempre, com os meios que existem na cidade, nos órgãos de segurança, no Ministério Público da Justiça, dar esse auxílio. E tem funcionado. Não registramos nos últimos meses, pelo menos no período que eu estou lá, nenhum feminicídio.
Certo.
Os casos de violência acontecem, mas nossa medida sempre é estar atento para medidas protetivas, afastamento do lar, medidas de restrição de aproximação. Já aconteceram prisões em flagrantes, logicamente pode ter sido liberado por mediante fiança, mas sempre a gente busca dar a resposta mais rápido possível para que a população ou potenciais agressores entendam que toda ação terá consequências.
Muito bem. E é interessante mesmo o senhor mencionando aqui sobre o estupro de vulnerável, que uma das coisas que o senhor investe é, quando possível, principalmente, né, sobretudo, né, em palestras, né? Quer dizer, a educação para romper também o ciclo de violência tem que ser uma educação libertadora, como já dizia Paulo Freire há muito tempo, né?
Sim. A educação não é uma comparação pejorativa, mas é uma caixa de Pandora, né? Depois que se abre a mente, não é possível retroceder e dali pode advir tudo. E aí a nossa responsabilidade é tentar direcionar isso da melhor maneira possível, né? O ser humano, ele é muito adaptativo, né? Ele tem essa capacidade de evoluir. E a educação é essa ferramenta, né? Ela tem que ser libertadora. Arame, infelizmente, desfruta aí de dados não muito animadores em relação. Lá a gente tem um índice do IDEB de 3,6 nas séries iniciais e 2,7 nas finais, o que nos coloca aí numa posição de 200 e 212 entre os 217 municípios. Ou seja, o IDH de Arame é o 208 entre 217. Essa correlação aí, IDEB e IDH, fazem todo sentido. Sobre a questão da educação, ainda existe um inquérito civil público tramitando na promotoria. Estamos tentando fazer um diagnóstico, um levantamento das situações mais graves para que isso seja objeto, inicialmente, da tentativa de um acordo,
assim,
em termos de ajustamento de conduta com a prefeitura. E, caso isso não surta efeito, seremos obrigados a manejar ações serviços públicas e, eventualmente, né, possível improbidade. Mas não é esse o objetivo.
Certo.
O objetivo principal é fazer com que o serviço de qualidade chegue à população. Por esses números aqui, a gente poderia pensar que a situação é de guerra lá em Arã no que diz respeito à educação. Uma ideia é BDH desse. Mas não. Arã possui uma quantidade grande de escolas, mais de 60 escolas. Possui uma quantidade grande de professores, cerca de talvez 400 professores. É, a remuneração média não é pequena, não é digna. Há um índice de matrícula alto, mas não obstante esses números de quantidade, não se conseguiu chegar em qualidade.
Certo.
E esse é um outro desafio. Porque não basta só parecer, de fato tem que ser.
Tem que ter resultado, né?
Tem que ter resultado, tem que ser de qualidade.
Então botou mais de 60 escolas?
Sim.
400 professores que não ganham tão mal?
Não, não.
A
renda média do professor Corentoras Arame ultrapassa os 2 mil e chega a quase 3 mil reais. Merecia muito mais? Merecia muitíssimo mais. Né? Uma função extremamente nobre e desgastante que é o magistério. Né? Mas a gente percebe que condições mínimas há. Não obstante a estrutura, a rede física, né, seja muito precária. Isso foi alvo de visitas, como eu falei, todos os termos circunstanciados nas transações penais, buscando direção na escola. Mas para você ter uma ideia, Colombo, visitei uma escola em Arame e perguntei sobre material entregue aos alunos. E eles me apresentaram um mimeógrafo perguntando se eu sabia o que era aquilo. Eu tive que dizer que sabia, inclusive que já tinha até usado, né? Isso revela um pouco até a minha idade. Mas conhecia. Mas como uma escola de 300, 400 alunos, e o mimeógrafo, eu não sei nem te dizer se ainda funcionava.
Uhum.
E a professora aí, e como é que vocês conseguem passar atividade? Não é tudo aqui, é copiando, é quando tem folha. Muitas vezes um aluno desse também não tem recursos para, pode parecer absurdo, mas não tem recursos muitas vezes para comprar minimamente um caderno.
Sim.
A situação de carência, né? É essa. Sim. E aí tentamos direcionar a aquisição de materiais através das instalações penais para as escolas impressoras. Como se concebe uma escola na atual quadra que nos encontramos, sem acesso à internet? Se concebe quando lá não se tem nem computador. Quando muitas vezes era interessante conversar com as crianças na sala de aula, com a permissão dos professores, eu perguntava qual é a principal demanda de vocês. E a resposta deles era um quadro. Um quadro que não tivesse um buraco na parede.
Século XXI, né, promotor?
Não chegou, né? E aí também você vê que muitas vezes a gestão tem que ser mais próxima, tem que ser mais eficiente. Né? O nosso próprio Ministério Público, não estou fazendo aqui nenhuma rasgação de seda, né? Mas o próprio Ministério Público do Maranhão é um exemplo dessa gestão eficiente. Ou seja, o serviço público e outras instituições aqui no Maranhão com certeza são ele é de excelência no que diz respeito à gestão. E é interessante que essa qualidade não se restringe a ilhas. É urgente, é essencial que a gente profissionalize a administração pública, sobretudo a administração pública municipal. O alto número de ações de improbidade administrativa existe em grande teor, simplesmente não só a má-fé, muitas vezes, de um eventual gestor improbo, mas muitas vezes a falta de profissionalização, métodos rudimentares. Muitas vezes não há a ideia, né, de um procedimento administrativo no âmbito de uma prefeitura, de uma secretaria de saúde, que está sempre recebendo demanda, de uma secretaria de educação. Muitas vezes não há essa formação. Então, é necessário urgentemente que se profissionalize a administração pública. É importante desburocratizar, sim, mas muitas vezes a administração pública não tem como não ser burocrática, pela necessidade de formalização, de obediência a regulamentos. Mas isso não impede que se profissionalize, que se invista na qualificação do servidor público municipal, porque é lá que a população sente. Nós temos aí mais de 5 mil municípios. Talvez 5%, 10% disso sejam municípios regionais e grandes municípios, que a administração pública já seja aí uma bastante profissional e deslanche. Mas a grande maioria dos municípios, que é onde a população vive, onde ela se serve, ainda é muito rudimentar. Eu não estou colocando a culpa aqui só no, nos prefeitos ou no municipalidade, não. Mas é a nossa cultura, a cultura brasileira. Ainda padece muito dessa falta de profissionalização no serviço público. Dessa, porque temos sim pessoas vocacionadas, mas só a boa vontade não resolve. Nós temos que ter as ferramentas. As ferramentas passam por essa formação, por essa articulação. E a gente já nota muitas iniciativas nesse sentido. Mas é necessário que a gente avance num ritmo bem maior para atender esses mais de 5 mil municípios.
Ok. Então agora são 10 horas e mais 2 minutos. O programa Estação Ministério Público de hoje chegou ao final. Promotor de Justiça da Comarca de Arame, Helder Ferreira Bezerra, muito obrigado pela sua participação.
Eu agradeço, Colombo, a oportunidade. Agradeço principalmente à instituição, ao Ministério Público, que me permite trabalhar numa área que sempre tive vontade, que sempre foi um sonho. Quando desembarquei lá na cidade de Arame, tive o nosso sobre os desafios, mas isso é muito antes de ser assustador, é animador. É onde mais a população necessita, é onde mais o nosso trabalho deve se fazer presente. Né? A nossa função é servir.
Muito obrigado, então, mais uma vez. Está convidado para voltar ao programa. Os nossos agradecimentos também ao Grupo Zildene Falcão, à Rádio Jovem Pan e ao São Luís AM 1340 kHz e ao Antônio José na operação de áudio. Até o próximo sábado.
ZYH886. Rádio TV do Maranhão Limitada. 1340 kHz. Esta é a Jovem Pan News, São Luís.
As casas Santo Onofre estão com descontos especiais nos melhores produtos para você aproveitar. Vela 7 dias por apenas R$10. Vela 21 dias por apenas R$15. Casa Santo Onofre, aqui crer é poder.
A Defensiva Alves coloca a melhor promoção. Aula prática para carros somente R$30. Para orçamento de habilitação bem completo com pagamento à vista. Aula prática para motos somente R$20. Para orçamento de primeira habilitação a completo com pagamento à vista. Alves coloca a melhor. Avenida dos Franceses, ao lado do Netrano, Vila Palmeiras. Fones 3312-6602 e 3312-6604.
São Luís. O 2018 é um ano que marca nossa história. Não é todo dia que podemos celebrar 30 anos de existência. E esses 30 anos são marcados por luta, conquistas e muito trabalho. O nosso maior patrimônio é a confiança de cada servidor público do Maranhão. Em 2018, continuaremos ao seu lado, celebrando.